A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado pode começar a debater o projeto de lei que tributa as offshores, contas de investimento no exterior. Essa semana acontecerá isso. O projeto já foi aprovado na Câmara dos Deputados. Quem acompanhou as discussões do projeto por lá foi o consultor legislativo Tiago Caldeira. Ele é um dos especialistas da Câmara em Direito Tributário. O jornalista Adriano Faria conversou com ele sobre o projeto. Vamos ouvir.
Eu converso agora com o Tiago Caldeira, que é consultor legislativo da Câmara dos Deputados na área de Direito Tributário. Tiago, seja bem-vindo.
Muito obrigado, Adriano. É um prazer estar aqui com você.
Tiago, vamos falar então desse projeto aprovado na Câmara e que agora está em análise aqui no Senado, que faz várias alterações na tributação de offshores, de fundos exclusivos e de fundos imobiliários. Dessas mudanças, Tiago, a que teve mais repercussão na mídia e nas redes sociais foi a tributação das chamadas offshores. Você pode explicar para a gente o que são essas offshores e se elas têm alguma relação com os chamados paraísos fiscais?
Então, offshore é uma palavra em inglês para designar uma estrutura societária, uma empresa detida no exterior. Então, essas offshores podem ser constituídas no exterior de formas bem diferentes, como uma fundação, como um fundo de investimento, como uma sociedade, e sob normas de constituição sem equivalência no Brasil. Então, quando uma pessoa física residente no Brasil detém o controle dessa entidade, falamos que ele detém uma offshore. Não há ilegalidade em ter um offshore, desde que a pessoa a informe devidamente para a Receita Federal na sua declaração anual do Imposto de Renda. Então, se construir em paraísos, em países que têm tributação reduzida ou nula, dizemos que a offshore está baseada em paraísos fiscais, que é o caso de muitas delas. Lembrando que, por si só, ter uma offshore em paraíso fiscal não consiste em uma irregularidade.
Mas então o governo está de olho nessa arrecadação, para arrecadar tributos dessas offshores. Esse é o objetivo do projeto.
O objetivo é equalizar o tratamento que é dado entre diversos países relacionados a essa offshore. Há diversas situações que levam a quem detém essas offshore pagar muito menos tributo do que se investisse, por exemplo, aqui no Brasil. Então, essa mudança de legislação, sim, vai gerar um incremento de arrecadação.
E como é que é a situação de outros países, Tiago? Outros países cobram impostos parecidos com esse que está agora em discussão no Congresso sobre as offshores?
Perfeito. A maioria dos países já adota há décadas sistemática parecida com o que está em discussão no projeto de lei. Estados Unidos, vários países europeus, entre outros, já prevêem regra que exige da pessoa física a declaração no imposto de renda dos rendimentos obtidos por essas offshores. Com o recolhimento desse imposto sobre o lucro, né, que foi apurado nessas offshores, conforme as declarações, as demonstrações financeiras da entidade. Então, trata-se, inclusive, de recomendação da OCDE, uma organização que congrega 38 países membros, a maioria os países ricos, né?
Então tem toda essa recomendação e o Brasil, inclusive, né, está reivindicando fazer parte da OCDE. Tinha esse movimento no passado, não sei como é que está agora, mas teve essa iniciativa no passado. Então o Brasil está tentando aí se adequar também à OCDE, né?
Exatamente.
Agora, Tiago, como é que é atualmente a tributação das offshores aqui no Brasil? E se o projeto for aprovado do jeito que está, como é que vai ficar essa tributação? Qual a diferença de hoje com o que pode ficar?
Perfeito. Hoje, a pessoa física que detém offshore é obrigada a declarar esse patrimônio detido no Brasil e no exterior, inclusive de todos os seus bens e direitos, inclusive um dos bens as entidades offshore. No entanto, a obrigação de recolhimento do imposto sobre a renda obtida, quando ocorre o lucro da offshore, ele só tem que recolher esse imposto quando esse lucro é transferido da entidade offshore para a pessoa física. Isso resulta na possibilidade de se manter o lucro eternamente na entidade offshore e nunca trazer o rendimento para o Brasil. Então, há a possibilidade de nunca haver a tributação sobre a renda oferida. É o que chamamos de diferimento da tributação. Então isso permite elevar os ganhos, reduzir ou praticamente zerar a carga tributária, por exemplo, se a pessoa nunca, sempre mantiver, né, esse lucro lá na pessoa jurídica no exterior, ou seja, nessa offshore, além de criar várias distorções nas decisões de investimentos. Então, com a aprovação do projeto de lei, o Brasil estará alinhado à maioria dos países. Quem possui offshore deverá declarar anualmente no Brasil e recolher o imposto de renda relativo ao lucro apurado nas entidades offshore. Não será permitido mais manter esse dinheiro lá fora por tempo ad eterno, né, por um tempo sem prazo. Então ele vai ter que apurar anualmente e recolher o imposto de renda aqui no Brasil, como se o lucro tivesse distribuído para a pessoa física aqui no Brasil, a alíquota de 15%.
Ah, então aí a ideia realmente é pegar esse nicho, né, aí para fazer parte aí da arrecadação do governo federal. Nós estamos conversando com o Thiago Caldeira, que é consultor legislativo da Câmara dos Deputados na área de Direito Tributário. Ele está explicando aí para a gente os detalhes desse projeto já aprovado na Câmara e que agora está aqui no Senado, que faz alterações na tributação de offshores, de fundos exclusivos e fundos imobiliários. Thiago, então vamos agora falar dos fundos exclusivos e fundos imobiliários. Qual o impacto que esse projeto, né, que tributa fundos exclusivos, fundos imobiliários, offshores, pode ter nas contas do governo, que o governo precisa arrecadar, né, está precisando de grana. Qual o impacto?
O projeto de lei que foi aprovado na Câmara dos Deputados, agora em outubro, incluiu parte do texto previsto na medida provisória 1184. Essa medida provisória trata da tributação sobre fundos de investimento. Entre as principais medidas, ressalto a que propõe aplicar as mesmas regras de tributação para fundos abertos ou fundos fechados. Hoje, os fundos de investimento abertos, esses estão disponíveis a qualquer pessoa, né, entrar, estão sujeitos a uma tributação periódica sobre os rendimentos, que é de 15% a 20% de acordo com o prazo do investimento. Essa tributação periódica é o que chamamos de come-cotas. Já os fundos de investimento recolhem imposto apenas quando há resgate ou alienação das cotas pelo cotista. Então, esses fundos fechados são fundos exclusivos. Com o projeto de lei, esses fundos fechados também estarão sujeitos ao come-cotas, resultando em um tratamento isonômico entre os investidores, né? O que acontecia era, quem tem acesso a fundo fechado, fundo exclusivo, não se sujeitava a uma tributação a cada semestre, de acordo com os rendimentos obtidos, mas quem estava em fundos abertos se sujeitava a esse come-cotas, né? Então, agora, a proposta é ter um tratamento isonômico, independentemente se o investidor tem acesso ao fundo fechado ou aberto. É importante lembrar que há alguns fundos, como fundos de investimento imobiliário e fundos de investimento em ações, que continuarão fora da incidência do come-cotas. Então, esses fundos não se aplicam a essa alteração aí que foi trazida pela lei de tributação periódica, né, de acordo com a evolução dos rendimentos nas cotas. Então, considerando as estimativas de patrimônios brasileiros no exterior, né, relativa à tributação de offshore, e aí há uma estimativa de que os brasileiros têm no exterior mais do que um valor superior a R$1 trilhão, e também considerando estimativas do patrimônio dos brasileiros nesses fundos, hoje não sujeitos ao come-cotas, então, considerando tudo isso, o governo espera arrecadar em torno de R$20 bilhões por ano com a aprovação do projeto de lei.
É o que daria aí um ganho, né, para o governo nesse momento que ele precisa, né, de mais receita, exatamente para tentar fechar aí as contas públicas, né? Já que está todo esse debate aí em torno se vai ter déficit ano que vem, se não vai ter déficit, então vai ser um dinheirinho a mais que pode ser bem-vindo, né?
Exatamente.
Thiago, muito obrigado aqui pela entrevista, pelos esclarecimentos. A gente sabe que é um assunto aqui bem complexo, mas você conseguiu aqui explicar para a gente todo esse emaranhado, né, que está envolvido aí nesse projeto que relaciona a cobrança de tributos de offshores, fundos exclusivos e fundos imobiliários. Muito obrigado pela entrevista e até uma próxima oportunidade.
Até a próxima. Muito obrigado.